Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos com a equipe toda postos lá na mesa de som. O Luiz Carlos fazendo som muito bonito chegar até você aí. Na coordenação das perguntas do Sérgio Martins e nos comentários o Hélio Delanossi. O nosso tema de hoje é uma pergunta: existe céu e inferno? Esta é a pergunta de hoje para você tentar aqui responder ouvindo o nosso programa. Existe céu e inferno? Nós não temos convidados de fora hoje, vamos estar aqui com a equipe do Semeando a Boa Nova toda aqui a postos respondendo as perguntas aqui. Existem muitas religiões estruturadas que se apegam às letras das escrituras e pregam a existência do céu e do inferno. No programa de hoje, nós vamos estudar essa questão de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Começo perguntando para o Hélio Delanossi, o nosso companheiro. Hélio, os religiões falam do céu, do inferno, como se esses lugares fossem lugar de sofrimento eterno ou de felicidade eterna. Existe mesmo, Hélio, esses lugares aí, céu e inferno? Isso existe mesmo, Hélio?
Bom dia a todos, né? Esse local como assim, ou com uma região geográfica, né, um processo geográfico, ali fica o céu, ali fica o inferno, né? Ali fica, lá em cima é o céu, lá embaixo é o inferno. São todas expressões até para que a gente possa, forma de se falar. Porque, na verdade, não existe esse estado, essa situação geográfica. O estado, o céu e o inferno é um estado consciencial, né? Consciencial. Esse estado consciencial, a pessoa pode estar os dois no mesmo lugar, né? Exatamente no mesmo, junto, na mesma mesa, almoçando. Duas pessoas almoçando na mesma mesa, um está no céu e o outro está no inferno, como se fala, no estado consciencial. Ou seja, um está sofrendo muito e o outro pode estar muito feliz e muito tranquilo, pela sua consciência, né? Então, e isso quando nós estamos falando em pessoas que estão encarnadas, né? Então, quando nós estamos falando de pessoas desencarnadas, também não muda, essa situação também não muda. Existem desencarnados que estão muito felizes, que estão muito tranquilos, estão bastante assim, vamos dizer assim, se sentem até recompensados assim, por tudo aquilo que eles já fizeram em todas a soma, né, de todas as encarnações, até a última que eles tiveram. E existem outros que se sentem realmente assim castigados, vamos dizer assim, porque eles estão de tal forma com a consciência tão intranquila, com tanto medo e, vamos dizer assim, com tanta culpa, né, sentindo tanta culpa, que eles se julgam estar realmente num verdadeiro inferno, mas não é mais nada mais do que sua própria consciência, né?
Sérgio, você fez uma pergunta pro Hélio, falando a respeito de sofrimento eterno, né? Uhum. Se a gente for voltar um pouquinho na história das religiões, a gente vai compreender por que que houve essa necessidade. Nós viemos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, nos aprimorando, só que éramos pessoas muito, muito embrutecidas antigamente. Então a gente precisava ter essa noção de um castigo, né? A gente precisava, os líderes religiosos de 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos atrás, precisavam chegar para a gente, que éramos espíritos extremamente embrutecidos, e falar: olha, se você não se comportar direito, você vai pagar pelo resto da eternidade, né? Ou então, faça as coisas certas, que aí você vai ser recompensado. A gente precisava ter muito essa ideia de recompensa e de punição eterna, né? Hoje em dia, o Espiritismo, ele nos trouxe uma outra verdade, uma outra noção. Primeiro, a noção de um Deus justo, bom, um Deus amoroso, que não vai nos castigar pela eternidade. Imagina só, eu cometo um erro hoje, eu tenho que ser responsável por esse erro, vou ter que pagar por esse erro. Mas imagina só se ele vai me castigar pelo resto da eternidade. É uma coisa muito séria, uma coisa muito, muito forte. Então hoje a gente percebe que a gente tem que ter a responsabilidade tem que fazer as coisas certas, temos que procurar ser pessoas melhores, mas porque precisamos nos educar, não porque nós vamos ser punidos amanhã com o inferno, ser enviado lá para o caldeirão ou qualquer coisa assim.
Sabe, Sérgio, você está falando, eu estou lembrando aqui uma coisa interessante, na verdade, o Hélio e você pegaram um ponto importante, que é aquele ponto do homem ter a necessidade de perceber alguma coisa como local físico para definir a existência do inferno, etc. E no passado, de fato, os povos da antiguidade tinham essa percepção, essa necessidade de encontrar as coisas concretas, né? E você falou agora, estou lembrando aqui, naquelas seitas antigas, os fariseus, os saduceus, que viveram aí 200 anos, 300 anos antes de Jesus, e estavam ativos, essas seitas estavam ativas quando Jesus chegou até o nosso planeta. Os profitentes dessas seitas, principalmente os fariseus, eles acreditavam em coisas muito curiosas. E os fariseus eram um tipo de seguidores que acreditavam que quem praticasse o bem, os bons, esses aí sempre teriam oportunidade de voltar e viver aqui na Terra. Os ruins, esses não. Aqueles que não fossem bons iriam morrer, iriam viver eternamente no inferno, num lugar onde haveria punição eterna. Nunca mais seria perdoado. Seria uma excrescência a lei de Deus, né? Não tem sentido Deus punir alguém eternamente, quer dizer, não dá condição de alguém viver uma vida mais adequada. A pessoa, porque cometeu um erro, por pequeno que ele seja, vai sofrer o resto da vida. Não teria sentido isso, né?
É isso que você está falando, e até responde a pergunta do Geraldo lá de Itanhaém, que ele pergunta exatamente isso. Alguém é condenado por seus erros a ficar eternamente no inferno? E como o Hélio já disse, né? Inferno não existe. E a gente precisa deixar muito claro, muito bem frisado isso. Inferno não existe. O que existe são estados de consciência que acabam nos torturando. E isso, não precisamos morrer, né? Não precisamos desencarnar para isso. Como o Hélio muito bem colocou, a gente pode viver o nosso inferno aqui, na nossa vida.
Pois é. Ah, o Geraldo está ligando, né? Um abração para o Geraldo, está sempre na nossa audiência aí. Mas olha, Sérgio, o que o Geraldo está falando aqui é uma coisa interessante, né? Você já pensou se alguém fosse condenado eternamente por alguma coisa, né? Eternamente.
E que Deus é esse, né?
Pois é, que injustiça seria essa, né? Cometeu um pequeno deslize, que a falha humana é absolutamente possível. Cometer um erro, alguma coisa, você vai sofrer o resto da vida por causa disso.
Até porque a visão, né? Essa visão que as pessoas têm, que nós temos, né? A visão curta, a visão do momento. A nossa visão é do momento. Nós não temos muita condição. A maioria das pessoas, né? Ou se não todas, tem pouca possibilidade de analisar uma coisa holística mesmo. Você olhar a coisa para o passado, o presente e o futuro, né? Nós enxergamos o momento, né? Então existem fatos assim que são tão pesados, tão marcantes para algumas pessoas, coisas tão ruins para algumas pessoas, que elas acham que não tinha que ter perdão. Fala, não, isso aí não merece perdão. Tanto que na justiça dos homens, nós notamos que os homens mudam de país para país, né? O mesmo ato, e existe país que leva a pena de morte, mas não, mata esse camarada, sabe? É pena capital, mata ele, não tem mais isso aí. Tem outros que já vão, não, prisão perpétua para ele, né? E já tem outros que tem penas máximas, né? Quer dizer, ou seja, você vai até um certo tanto, no máximo de tanto, daí para frente. Mas e se ele matar uma formiga, e se ele matar um elefante, é tanto, se ele matar uma pessoa, é tanto. Então, hoje, por exemplo, a nossa legislação aqui no nosso país é uma legislação bastante avançada sob o ponto de vista da ecologia, né? Hoje existem crimes ecológicos, crime de lesa natureza, né? Quer dizer, hoje você, por exemplo, muitas vezes, se você maltratar um animal, né? Alguma coisa assim, são penas pesadas, pesadíssimas, porque isso se expande pelo mundo todo hoje, porque se entenderam que se você lesar a natureza, está lesando não uma pessoa, está lesando todas as pessoas, está lesando a população como um todo. Então isso torna-se as penas são severas aqui no Brasil, por exemplo, não tem nem fiança, crime inafiançável, quer dizer, ou seja, não se é cumprido ou não é outra coisa, mas a legislação está aí, ela foi feita para isso, né? Então até entre os homens, que somos imperfeitos, né, nós graduamos essa punição de país para país e de povo para povo. Já quando você fala da lei de Deus, que são leis eternas, Por que que Deus não graduaria, né? Essa, não havia uma graduação de intensidade de retorno, né? Porque o que na verdade não vê mais à frente, o que existe na verdade é uma lei de ação e reação, né?
O grande equívoco é que quando a gente fala em pena, a gente pensa muito em castigo, e na verdade não deveríamos ver isso como castigo. Mesmo o criminoso aqui na Terra, ele, quando ele é penalizado para ir para a prisão, ele deveria ir para a prisão para se reeducar. Porque o grande objetivo da pena é a reeducação. E o Espiritismo, ele nos traz isso. Então, eu, quando cometo um erro, quando eu transgrido a lei de Deus, eu vou ser penalizado, mas eu vou ser penalizado para que eu possa me reeducar, para que eu possa aprender que aquilo que eu fiz é errado e para que eu possa não mais repetir. Não vou ser castigado, não é simplesmente a lei do talião, ah não, fez isso, então você vai sofrer isso. A coisa não funciona assim mesmo, porque não adianta, a gente sabe que não adianta. Nós só nos melhoramos à medida que nós nos educamos.
Aí teria sentido a lei de Deus, né, Sérgio?
Aí faz sentido.
A regeneração, né? Nós estamos aqui hoje com a nossa equipe toda, não temos convidado externo, tentando falar um pouquinho sobre essa questão do céu e do inferno. Hélio, como é que a gente pode definir, então, como é que a gente pode entender, então, o que significa, de uma forma sucinta, o que que é o inferno? O que que é o inferno, Hélio? Se a gente tivesse que dizer para o nosso ouvinte, o inferno é isso ou é aquilo? O que que é o inferno, Hélio?
O inferno, como diz assim, quando você está com culpa. É, a pessoa culpada. A pessoa quando sente culpa, ela está no inferno. Inferno. Então não precisa estar numa região geográfica, como já dissemos. Se ela está em culpa, ela já está no inferno.
Inferno então, é um estado mental.
Consciencial, como já dissemos, consciencial. Se essa consciência dele é de culpa, não é que as pessoas estão lá estão culpando-a. É diferente. Alguém me culpar é uma coisa. Agora, eu mesmo me culpar, eu senti culpa, eu saber que eu fiz a coisa, que eu não fiz a coisa certa, essa culpa, porque quando você se culpa, quando você sente culpa, você é 24 horas, não para, você não cessa essa. Então, qual a diferença, por exemplo, de uma pessoa estar no inferno encarnada e estar no inferno desencarnada? A pessoa está no inferno encarnada, com culpa encarnada, ela tem derivações, ela tem hora que ela se distrai com alguma coisinha, né? Como ela se distrai no trabalho, se distrai ocupada com alguma coisa, e ela até é um pouco mais suave do que desencarnada, porque desencarnada não tem como ela se distrair. Então ela tem 24 horas, ou seja, aí sim vem a palavra eternidade, ela fica eternamente, mas não é eternamente para a eternidade, ou seja, ela fica constantemente sofrendo, né? Enquanto ela não resolver aquela situação, ela não conseguir corrigir o erro que ela acha que ela cometeu, porque ela está sentindo culpa, então ela estará realmente no inferno aparentemente eterno, né?
Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Normalmente as pessoas aí falam assim, esse é o seu inferno astral, agora você vai entrar no seu inferno astral, você vai viver o inferno. Que é isso, Sérgio? Que negócio é esse de inferno astral? Isso existe de verdade, Sérgio?
Isso está muito ligado à astrologia, né? Que diz que quando chega perto do teu aniversário, você passa uma fase de tribulação, mas isso não existe, não. Isso é crendice.
Crendice popular,
né? Que aqueles que acreditam em astrologia podem até imaginar um negócio disso, mas a gente que estuda um pouquinho mais, a gente sabe que astrologia, essa coisa toda, é para a gente se divertir, só não é para a gente levar muito a sério.
Você vê, você está falando da crendice popular, estou lembrando aqui de uma frase que é curiosa, né? O Hélio até pode esclarecer melhor para a gente. Nós estamos falando que o inferno não existe como local físico, o Hélio explicou isso já bastante adequadamente. E para comprovar isso, a gente fala, olha, não tem como é que vai existir um local físico, mas para comprovar, você pode também pensar no inverso, para você ver o que é o céu. O céu também não existe como um local físico, não tem lá um local chamado céu, uma plaquinha, aqui, céu, né? Não tem isso. No entanto, a crendice popular, ela atribui o céu a uma situação muito, muito própria das pessoas, como essa do inferno, aí, que é o estado mental. A crendice popular, quando a pessoa está bem, está muito tranquila, está vivendo um momento interessante de felicidade, no casamento, com os familiares, etc., as pessoas costumam dizer assim, o fulano ou a fulana está vivendo no paraíso. Então, a crendice popular, ela já traduz o que é esse local físico para um local que é subjetivo. Ela já diz. Quando você diz assim, olha, ele está vivendo no paraíso. Não está, não existe um local chamado aqui é o paraíso. Atenção, paraíso a 200 metros, não tem. Mas a crendice popular atribui o paraíso a um estado pessoal. Exatamente o que o Hélio estava falando e você falando agora do oposto, do inferno. É a mesma coisa, é isso mesmo.
É, como nós já estamos frisando, sempre frisando, já frisando em outros programas, esse estado consciencial, é importante que a pessoa entenda isso, se for voltar muito nessa expressão, porque até por que a pessoa fala inferno astral? Porque ela diz que é um período que as coisas não dão certo, né? Então é um inferno astral. Então tudo que não dá certo, tudo aquilo que nos causa sofrimento, né, nos causa desconforto, é atribuído ao inferno. Quer dizer, onde seria o inferno se ele existisse geograficamente? Em um lugar onde nada dá certo. Se você caísse lá, você só sofreria, você não teria nenhum momento...
Só teria coisa errada.
Você não teria nenhum momento de prazer, nada. Eu estaria eternamente sofrendo. E até depois, se sobrar tempo, eu vou contar aqui um caso aqui, né, que as pessoas definem popularmente céu e céu-inferno, né? E então a... É isso aí mesmo.
É muito longo esse caso, velho?
Não, não é não.
Então conta ele pra gente.
É, então, porque diz assim, que uma pessoa queria perguntar como é que era o céu e como é que era o inferno. Então ele disse que eu ia falar, vou te mostrar. Diz que levou ele pra mostrar, né? Ele passou num lugar onde as pessoas estavam assim, tudo lá descendo, era um lugar muito limpinho, bonitinho, arrumadinho, né? Assim, tudo, uma cozinha, imagina uma cozinha toda azulejada, limpa, com mesas bonitas, né, tudo de inox, muito bonito e tal, um panelão no meio cozinhando, uma comida muito cheirosa, muito gostosa, né, e as pessoas, aí tudo em volta, mas para poder pegar daquela panela, as colheres tinham eram grandes e o cabo muito comprido, né, então as pessoas pegavam aquele cabo comprido e não conseguiam pôr a comida na boca, né, elas pegavam, se derramavam, se queimavam, né. Elas pegavam, tentavam pôr a comida na boca e derramavam, porque a colher tinha o cabo muito comprido, ela não conseguia pegar a pessoa se alimentar com aquela colher. Isso aí é inferno, tá vendo? Olha, a comida tá aí, o cheiro tá gostoso e elas não conseguem comer. E se queimam quando tentam comer. Puxa, e o céu? Aí pegou, vou te mostrar. Foi um pouquinho num outro lugar, era igualzinha também, a parede limpa, tudo, era o mesmo ambiente, a minha panela no centro, a comida fervendo lá, cheirosa, né, as colheres também compridas, né, porém com uma diferença, né, uma pessoa punha a comida na boca da outra, aí dava certo e todas se alimentavam, né, essa é a diferença.
Que beleza, né? Muito bem, Hélio, nós estamos dizendo aqui que as pessoas não vivem eternamente no inferno, que esse inferno aí é uma situação mental, é o estado de consciência, né, das pessoas. Então, se as pessoas não vivem eternamente no inferno, se nós somos todos interessados a sermos felizes, isso quer dizer que Deus vai nos perdoar sempre? É isso mesmo, Hélio? Deus perdoa sempre as pessoas?
Deus sempre nos dá a oportunidade de nós reavermos os nossos equívocos. Então, na medida que você vai reaver o seu equívoco, porque o que é a dor? A dor nada mais é, a dor significa que você, alguma coisa está errada. Então, se você tem uma dor de dente, significa que você deve ir ao dentista, vai ao dentista e o dentista vai dizer para você, olha, você não está escovando o dente adequadamente, você não está fazendo a higienização perfeita, você está comendo coisa muito dura, enfim, ele vai te dizer o que você está fazendo errado, e por isso que você está com dor de dente. Então ele vai corrigir o buraquinho que está lá e vai falar, agora se você usar adequadamente os dentes, você ainda vai parar de doer. Então ele te dá uma oportunidade, você avisa. Então a dor, o sofrimento, ele tem essa finalidade, ou seja, de nos alertar. De que se você começou a sofrer, você entrou em rota de colisão com outras pessoas, o seu ambiente de trabalho ficou ruim, você está ruim, a situação está ruim para você, ou por uma dor física, ou por uma dor moral, significa que você está fazendo uma coisa errada. Então Deus te mostra pela dor que você está fazendo uma coisa errada. Você corrigir essa rota, né? Então eu vou consertar. Você passar a fazer a coisa certa, automaticamente aquela dor cessa, a coisa cessa e você vai lá e corrige o que você errou, é te dar uma oportunidade, que é isso que acontece. O que Deus faz conosco? Nos dá sempre, todos os dias é uma nova oportunidade que você tem de fazer a coisa certa e de você sair daquele estado de inferno em que você possa estar inserido, né? E diga-se de passagem que nem sempre nós estamos como um tolo no inferno. Quer dizer, nossa casa é um céu, né? É muito gostoso, né? Mas nosso trabalho é um inferno, né? Onde não existe cooperação. Todo mundo quer comer sozinho, ninguém põe a comida na boca do outro, vira um inferno aquele local, né? Às vezes o local do trabalho é muito gostoso, e a nossa casa vira um inferno, fica muito ruim. Então, enquanto encarnados, nós temos assim vários, vamos chamar assim, vários infernos. Às vezes na casa de um irmão, no clube onde a gente frequenta, enfim, e os lugares bons. Só que desencarnado, não, desencarnado é um todo, né? Ou você está muito bem ou você está muito mal.
E aí, Sérgio, né? Deus perdoa sempre?
Essa coisa do perdão é uma coisa que às vezes, para quem professa aquelas religiões mais tradicionais, às vezes é meio difícil entender. E eu, não é só o Hélio que conta história, também vou contar uma história que aconteceu comigo aqui. Uma vez, numa dessas situações que acontecem, essas grandes tragédias que acontecem, eu fui no banco, né, e o rapaz que me atendeu, ele estava indignado. Ele, com a pessoa que tinha causado, né, aquele problema, falou, não, porque esse sujeito vai queimar no inferno, porque não sei o quê. Ele estava muito zangado, fazendo mal, inclusive, para si próprio, né? Porque a gente, quando tem esses pensamentos meio complicados, a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo. E aí eu peguei e falei para ele. Eu disse para ele, mas ele também é um filho de Deus. Ele vai ter oportunidade de reparar o erro. O cara ficou mais zangado ainda, porque ele precisava, ele tinha necessidade de que aquele sujeito fosse castigado.
Ele estava esperando o castigo.
Exatamente, né? Ele precisava. Era aquela questão que a gente ainda traz muito dentro da gente, da vingança, né? Do olho por olho, dente por dente. A gente precisa ter a noção muito clara que Deus nos perdoa sempre, a todos os instantes. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que reparar os meus erros, que eu não tenho que pagar pelos meus erros, que eu não vá precisar aprender para não mais cometer esses erros, que é uma outra coisa. Então Deus vai sempre me perdoar, porque Deus é perfeito. Deus é amor. E por ser amor, por ser um amor que a gente muitas vezes nem sequer compreende, Ele sempre vai nos perdoar. Mas eu tenho as minhas responsabilidades. Quando eu transgrido a lei, eu tenho que reparar essa transgressão. É simples assim.
Agora, Sérgio, você está falando, eu estou lembrando aqui uma situação muito, muito, muito assim interessante, né? Se Deus perdoa sempre, nós vivemos num estado de tensão.
Ele nos dá sempre oportunidade de corrigir.
Deus não fica perdoando.
Não, faz melhor aqui que você.
É isso que o Sérgio está dizendo, né? Agora, a gente vive num estado de alternância, ou seja, nós estamos num estado de momentos bons, momentos ruins. Alternância na nossa vida. Isso nos faz ficar, às vezes, tensos, às vezes não tensos, às vezes vivendo no inferno, etc., entre aspas, pessoal, ou num paraíso pessoal. Como é que a gente faz para evitar, Sérgio, esses sofrimentos que a gente passa e que nos levam, às vezes, aí a esse estado de inferno? E tem alguma forma de tentar diminuir esses instantes de dificuldade que causaria o nosso inferno pessoal?
Uma das coisas que o Espiritismo conduz e nos incentiva muito é o autoconhecimento. Então, quando eu estou passando por uma situação de dificuldade, eu primeiro preciso entender o que me levou àquela situação. Foi responsabilidade minha? O que eu fiz para contribuir com aquilo? Se eu tive responsabilidade nesse assunto, bom, então o que eu posso fazer para resolver esse assunto? Se eu peguei e eu fiz uma malvadeza com o Hélio, eu ofendi o Hélio de alguma maneira e isso está me torturando, está me levando ao inferno por eu ter magoado o Hélio e eu estou me sentindo culpado por isso, eu posso chegar para o Hélio, Hélio, desculpa, me perdoa aí, foi sem querer, eu estava de cabeça quente, e resolvo essa situação. Então percebe, na hora que eu descobri o que está me causando, o que está me levando a essa situação, eu consigo resolver. Existem outras situações que não dependem de mim. Existem outras situações que a gente acaba sendo levado meio como vítima, que nem num acidente grave, numa tragédia natural, qualquer coisa assim, que pode me levar ao sofrimento. Aí eu tenho que desenvolver uma outra coisa, é a aceitação, a paciência, a resignação, o saber que Deus está ali presente, mesmo naquele sofrimento, e que de alguma maneira aquilo é bom para mim. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho essa certeza, não é que eu deixo de sofrer. Eu vou viver uma situação ruim, mas eu não preciso sofrer. Quer dizer, tem uma frase que eu gosto muito que diz que o resgate é obrigatório, mas o sofrimento é opcional. Por que que ele é opcional? Ele é opcional porque na hora que eu compreendo as razões que me levam a passar por aquilo lá e eu começo a aceitar isso de uma maneira resignada, eu deixo de sofrer.
Até porque a palavra perdão, Jesus tratou dela de uma maneira especial. Ele tratou isso no Pai Nosso. O Pai Nosso, que a única prece que Jesus nos ensinou foi o Pai Nosso, que ele deixou, ele disse que você só é perdoado se você perdoar. Então, para você pedir perdão a Deus, você precisa perdoar. Então, Jesus nos disse que Deus nos leva a esse estado que o Sérgio falou agora, ou seja, de análise. Então, antes de você obter um perdão, você tem que perdoar as situações semelhantes dos outros, em que você foi envolvido como vítima, né? E não em que você fez as pessoas vítimas, né? Então, se você entender bem que você fez as pessoas vítimas, entender, você, quando você foi vítima, as pessoas tiveram razões para aquilo, né? E você vai começar a alcançar o perdão no momento que você começa a perdoar, no momento que você foi a vítima no processo. Não sei se me fiz entender, né? Então, isso é muito profundo, né?
Muito bom. E nós vamos deixar uma pergunta aqui para a nossa equipe para começar a pensar para depois os intervalos, do intervalo aí. O que acontece quando nós voltamos a cair nos mesmos erros ou pecados? Está aí uma pergunta para a gente pensar. O que acontece depois do intervalo? Nós vamos responder para os nossos ouvintes. O que acontece quando a gente volta a cair nos mesmos erros ou nos mesmos pecados? E você não muda a emissora, não, que nós vamos voltar já.